Oi, tudo bom? Eu sou a Vitória Vieira, bem-vinda ao meu podcast Várias Versões de Mim. Já que eu não posso mais falar com a minha psicóloga, eu vim falar com vocês. Estão prontos? Um tempo atrás eu estava andando na rua e estava, sei lá, indo pro ponto de ônibus. E aí no chão tinha um monte de papel jogado e eu vi uns que estavam dobrados e eu peguei. E eu vi que eram cartas, na verdade. Na verdade, um era uma carta e um era só uma dobradura em forma de coração. Que era tipo um nível origami. Porque eu desfiz porque eu achava que tinha uma carta dentro. E eu desfiz e me fiz palhaça porque na verdade não tinha. Pra eu refazer aquilo, menina. Trabalhou. Aí, o outro papel que eu peguei, que era dobradura também, esse era uma carta. E era aquele tipo de carta que a gente fazia quando a gente tinha, tipo, de 8 a uns 13 anos que. A gente fazia pra nossa melhor amiga, sabe? E aí, era basicamente, sei lá quantos anos elas tinham, era de uma menina pra outra, falando coisas tipo, ah, eu vou estar sempre do seu lado, você pode contar comigo sempre, etc, etc, etc. E aí, um tempo atrás, um tempo depois disso, na verdade, eu encontrei uma carta minha, de mim mesma, pra eu do futuro. E essa carta não tinha uma data de validade. Não tinha, tipo, abra quando você tiver, sei lá, quantos anos. Não tinha. Aí, ela tava salva na minha nuvem. E aí eu achei. E aí eu li, foi engraçado. Foi engraçado porque a visão que eu tinha, eu fiz quando eu tinha 16 anos. A visão que eu tinha quando eu tinha 16 anos era completamente diferente de quem eu sou hoje. E eu falava de coisas que eu queria. Como eu tava perdida, porque eu tinha 16, quase 17 anos. E eu tava quase me formando, prestes a me formar no ensino médio. E na carta eu tava bem perdida sobre o que eu queria da minha vida. E falando pra eu do futuro, tipo, eu espero que aí você saiba. E tipo, não, eu ainda não sei. Eu acho que talvez a gente nunca saiba o que a gente quer da vida. A gente só vai vivendo. E aí. Tinha também, deu falando dos meus gatos, que eu esperava que eles estivessem vivos aqui. Na época eu só tinha três gatos, é estranho pensar nisso, porque hoje em dia eu tenho cinco, pensar em ter três parece tão pouco. Eu falava também de amor, eu tava apaixonada pelo meu primeiro amor. Aí eu falava, tipo, que eu queria não, que eu tava cansada. Tava cansada, que se tivesse alguma atitude não ia ser por mim, a primeira, a outra, tipo, a iniciativa não ia ser minha se acontecesse alguma coisa, mas é total mentira, porque aconteceu e foi iniciativa minha. E eu falava, tipo, ah, se no futuro você estiver solteira e estiver triste, levanta a cabeça, bola pra cima, sabe? Umas frases bem clichês. Ou se você estiver solteira e feliz, aproveita. Ou se você estiver namorando e sofrendo, lembre-se que você não precisa de ninguém, alguma coisa assim. Só que eu pensei, tipo, nossa, eu não tenho opção namorando feliz. Essa opção não existia pra mim. Já era sequelada da cabeça desde lá. E aí eu falava também sobre amizade. Sobre pessoas que eu queria manter na minha vida naquele momento. E no final, tipo, escrevi sobre cada uma dessas pessoas, eram cinco. E eu escrevi um pouco sobre essas pessoas. Um parágrafo para cada, sabe? Assim, do porquê que elas eram importantes para mim e do porquê que eu precisava manter elas na minha vida. E tinha uma imposição para eu do futuro. Tinha uma posição, tipo, se essa pessoa não tá mais na sua vida, foda-se o que ela fez, vai atrás dela. Foda-se se ela te machucou, se ela te fudeu. Interessa. Vai atrás dela que eu tô mandando, sabe? Era tipo esse nível, a minha eu do passado. E aí, eu falava também do Luan Santana, porque eu sou fã dele desde os 10 anos. Só que hoje em dia eu não sou mais a fã que eu era, sabe? Assim, que eu cresci. Eu era um tipo de fã muito bitolada, sabe? Ai, sabe quando você é fã na adolescência? Eu ficava tipo. Corria atrás de tudo, via um monte de coisa. Eu era muito presente, entre aspas.
Só que aí, sei lá, eu fui envelhecendo e fui cansando de ficar deixando de fazer minhas coisas pra, tipo, parar. Eu parava a minha vida pra ver ele na TV, sabe assim? E hoje em dia eu não tenho mais como fazer isso. E eu falava, tipo, que me sentia mal por estar deixando de ver as coisas dele. Mas, pra eu não ter ciúmes dele. Se ele tivesse noivo casado hoje em dia. Porque eu tinha muitos ciúmes dele na época. E hoje em dia eu continuo tendo, não muitos ciúmes, mas eu fico tipo, putz, podia ser eu. Se eu tivesse dado a sorte dele ter me olhado no show, certeza que ia ser eu. Mas, enfim. Ai, voltando pra questão da amizade. Eu falava das amizades como se elas fossem ser eternas. Onde eu quero chegar falando pra vocês sobre essas cartas que eu achei na rua e essa que eu fiz pra mim mesma do futuro é que quando a gente é mais novo, a gente se prende a muitas coisas e principalmente a sentimentos. Tudo tem que ser eterno, a gente jura ser amigo de alguém para sempre, dizemos que nunca vamos abandonar essa pessoa, que sempre estaremos do lado dela e a gente acredita com toda a força do mundo que ela também fará isso pela gente de volta. E não é estranho que a gente faça promessas desse tamanho, tão novos. A gente era tão inocente e essa inocência de achar que esses sentimentos iam ser eternos tá numa linha tênue entre triste e cômico. Minhas maiores dores e decepções foram exatamente por isso. Eu não queria aceitar o fim das coisas. Eu tinha amizades que começaram muito bem, como toda amizade, mas que em certo ponto já não me faziam tão bem assim. E mesmo assim, mesmo me machucando por permanecer nelas e tendo que me esticar em milhões de metros para manter juntos os pedaços daquele relacionamento que insistiu em se afastar, mesmo assim eu não queria ir, porque eu não queria perder. Eu não queria perder os momentos felizes, os abraços. Não queria perder uma única pessoa, mesmo o mundo tendo 7 bilhões dela. Porque era essa pessoa que me conhecia tão bem, que me fazia rir genuinamente, que se importava com os meus sentimentos e minhas queixas, e que me ouvir e me dar cola não era uma obrigação, não era um fardo, era uma escolha, uma troca. E deixar isso simplesmente ir não é fácil. Eu li um livro esses dias que dizia a seguinte frase: a mudança e a perda andam juntas. Não podemos ter mudança sem perda, motivo pelo qual é tão frequente as pessoas dizerem que querem mudar, mas mesmo assim continuarem exatamente iguais. Ninguém quer que as coisas mudem, porque ninguém quer sofrer as consequências da perda que a mudança traz. Porque dói. Dói ver as coisas que um dia significaram o mundo para você sumirem em frangalhos, tipo areia escorrendo pelos nossos dedos. Não importa quanto você tente segurar ou manter aquilo no seu controle, se tiver que ir, vai ir. E eu juro que tentei encontrar uma frase menos clichê e batida que essa, mas eu não consegui. Mas a frase é: a vida é feita de ciclos. E eu demorei muito para entender isso. Tudo começa e tudo eventualmente acaba. Com sorte, só se transforma num novo ciclo. E eu já vou avisando que isso não é garantia de eternidade. Não é porque um ciclo se transforma uma vez que vai se transformar para sempre. Eu já tive amizades que duraram um único ciclo, outras que se transformaram, mas que eventualmente acabaram, e outras que duram até hoje. A diferença de eu de agora e eu de 16 anos é que eu tenho ciência disso. E mesmo que doa ter ciência disso e me acolher e me dar colo para entender que tudo bem os ciclos terminarem, torna mais fácil. Tudo bem entender que as pessoas mudam e com o tempo acabam não se encaixando onde costumavam encaixar. Quando a gente é mais novo, a nossa vida toda se resume na escola, porque geralmente é o nosso único círculo social. E por isso o nosso mundo todo orbita em volta disso. Isso explica as promessas feitas. Mas quando crescemos, a vida cresce junto. Temos tantas outras preocupações, tudo isso toma muito tempo dentro da nossa cabeça. E contando com o fato de que cada pessoa tem seus próprios dilemas, é até natural que haja esse afastamento e tudo bem. Eu adoro o meme que fala de é sobre isso e tudo bem. Porque o meme é tipo, é sobre o quê? Tá tudo bem o quê? Só que, na real, as pessoas ouvem, mas todo mundo entende o que significa esse e tá tudo bem. E é sobre isso. Porque é sobre isso e tá tudo bem. É sobre você entender que a gente cresce. E que nossas prioridades mudam. E que nada permanece. Agora, uma dica, um ensinamento que eu quero deixar pra vocês é: conversem. Muitos ciclos terminam por falta de diálogo e eu digo isso por experiência própria. Antigamente eu tinha uma cabeça que hoje em dia eu considero muito imatura, mas que era assim. Eu ficava chateada com a atitude de algumas pessoas, mas eu simplesmente não falava. Eu só me afastava, começava a tratar as pessoas diferente. Porque na minha cabeça eu funcionava assim. A pessoa me machucou, ela sabe muito bem como. Afinal, foi ela que fez. Se ela não sabe, é pior ainda, porque significa que ela não tem consideração nenhuma comigo. Esse era meu raciocínio. E de fato faz até sentido, até certo ponto. Hoje em dia, pra mim, isso só é uma síndrome de vitimismo. Tudo era sobre mim. Ai, por que fulano fez isso comigo? Como ele pôde? Achava que se importava comigo, pipipi, pau, pau, pau. Acontece que a gente vai crescendo e vai vendo o outro lado da moeda. E eventualmente fizeram isso comigo. Do nada mudavam, do nada sumiam. E na minha cabeça tava tudo certo, porque nem sempre o que é um problema pra você vai ser um problema pra outra pessoa. Um exemplo bem explícito disso que aconteceu esses dias com a minha mãe, que ela brigou comigo por um motivo X. Que na minha cabeça já era um motivo sem necessidade de toda aquela discussão. Mas enfim, ela ficou sem falar comigo semanas. E a minha irmã teve que intervir, ela foi lá em casa. E aí, falou com a minha mãe. E aí, veio falar comigo que, na verdade, minha mãe tava brava comigo por um motivo Y, que não tinha nada a ver com X. E ela só descontou no X porque ela não queria conversar sobre o Y. Faz sentido? Não sei se ficou confuso. De qualquer forma, a moral é, se minha irmã não tivesse me falado, eu não ia saber o que tava acontecendo. Se ela não me comunicasse que aquilo era um problema pra ela, eu não ia saber, ia continuar repetidamente magoando ela. Por isso eu digo, conversem. Falem que estão chateados, que estão magoados, ninguém tem bola de cristal. Se você não disser o que tá acontecendo, ninguém vai adivinhar. E a partir do momento que você disser, tem duas opções. Ou a pessoa vai pedir desculpa e dizer que não sabia que aquilo ia te magoar e disser que vai tentar melhorar. Ou a pessoa vai entrar na defensiva, explicando os mil motivos de fazer, que sei lá, que ela fez. Que pra ela é justificativa, e já que ela tá certa na cabeça dela, vai continuar fazendo, sem se importar se você vai continuar se machucando ou não. E aí vai caber a você permanecer nesse ciclo ou não. Lembrando que a questão disso não é ter certo ou errado. A questão é de simplesmente se importar o suficiente com a pessoa a ponto de não fazer de novo. Tipo o exemplo que eu dei da minha mãe. O motivo Y que ela ficou chateada, pra mim, não era nada demais. Se fosse ao contrário, se alguém fizesse aquilo comigo, eu não ia estar nem aí. Só que aquilo machucou nela mais do que machucaria em mim. E como eu não quero machucar ela, eu não vou fazer mais. Continuo achando que não era nada demais, mas entendo que pra ela era muito, e isso é motivo suficiente. De qualquer modo, conversem, se deem um benefício da dúvida antes de dar uma sentença, porque você tá chateado e você acaba com o ciclo com a outra pessoa sem ela nem saber. O que não é justo, porque esse ciclo vai estar fechado pra você, não pro outro. E uma carta aberta pra vocês, que na verdade não é uma carta aberta minha, que eu não escrevi isso, é um tweet muito inspirador que eu vi esses dias. Que é assim. O fim dói. Encerrar ciclos é extremamente difícil e pesado. O luto existe e a gente precisa sentir ele. Mas lembre-se que não é eterno e você vai recomeçar como já recomeçou tantas vezes. Um dia você cruza com novas pessoas e se afasta de outras. Hoje você teve mil crises existenciais e amanhã tudo pode ser felicidade. Ontem sua alma morreu e hoje você sente um imenso desejo de conquistar o mundo. A vida é assim. Aproveite e saiba ser resiliente. E pensando nisso tudo, eu entro numa noia, que eu tenho certeza que eu devo pensar nisso todos os dias. E todos os dias fica cada vez mais claro pra mim que cada vez mais eu tô virando minha mãe. E não só eu acho que todo mundo, conforme vai crescendo, vai ficando como os nossos pais. Diz Regina nunca esteve errada. E sim, eu sei que essa música não foi escrita por ela, mas mesmo assim. Por isso eu separei alguns trechos da música, pra gente discutir um pouco. Quem nunca escutou como nossos pais, na versão da Elis Regina, gente? Pelo amor de Deus. Pausa o podcast, vai ouvir e volta. Tá, vou pular uma parte do começo e ir direto já pra um capa na cara. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós, que somos jovens. Essa frase meio que viralizou um tempinho atrás no Twitter, se referindo ao nosso governo. Dizendo, Elis Regina, minha linda, você não faz ideia do quanto eles venceram e o sinal está fechado pra nós, que somos jovens. Essa música foi escrita em 1976. Não é assustador o modo como ela ainda é atual? Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você disse que depois deles não apareceu mais ninguém. Minha mãe é e sempre foi fã de Zé de Camargo. Eu escutei ele minha infância e adolescência inteira, e realmente ela dizia que depois dele não tinha aparecido ninguém melhor. E como eu falei, quando eu tinha 10 anos eu virei fã do Luan Santana e continuo sendo. Hoje eu entendo a minha mãe e a Elis. Meu ídolo continua o mesmo e pra mim, realmente, não apareceu mais ninguém. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Não sei vocês, mas tem uma coisa que eu sempre dizia quando era menor, era que queria ser diferente do que minha mãe foi. Não que ela não tenha sido incrível. Eu só não queria replicar os erros dela. Da mesma, das coisas mais simples às mais complicadas. Por exemplo, quando eu fazia alguma pergunta sobre o passado dela e ela me respondia que não se lembrava. Eu achava aquilo um absurdo. Como ela podia não se lembrar? Era tudo tão fresco na minha memória. Como não podia ser a dela? E hoje em dia, as lembranças estão cada vez mais vagas na minha cabeça. Eu preciso me esforçar muito para me lembrar do que eu fiz nos meus últimos 4 aniversários. E eu amo aqueles tweets que falam, vou resgatar uma memória sua que você nem lembrava que tinha. E, tipo, é uma foto embaixo de, tipo, quando a gente fazia bolinha de papel crepom e colava nos desenhos. Ou o cheiro daquela impressora antiga que precisava colocar álcool. E um exemplo mais complicado era quando eu via minha mãe sofrer pela pessoa que ela jurava ser o amor da vida dela. E eu mesma, anos depois, jurei que teria encontrado o amor da minha. Hoje em dia eu entendo quando ela dizia pra mim, você não faz nada o dia inteiro e não foi capaz de lavar uma louça e ainda esqueceu de tirar a mistura que eu pedi. E eu falo isso tudo num tom leve, minha mãe falava isso tudo gritando. E é de se entender, tipo, se eu tiver um filho e tá a tarde toda dentro de casa e eu trabalhando o dia todo pra chegar em casa, ter uma louça na pia e um frango congelado pra fazer, eu também ficaria muito puta. Eu tava lendo outro dia um livro adolescente antigo meu, e uma cena era um professor dando bronca na sala. E ele disse, eu não fiz faculdade pra não receber plena atenção. Eu achei muito icônico. Depois que você faz faculdade, você completamente entende. Como assim? Eu estudei fucking 5 anos pra não, nem me ouvir? Ah, não dá pra julgar esse professor. Eu trabalho na frente de uma escola. E aí no horário de almoço, os que estudam de manhã estão saindo da escola. E eu me sinto muito ultrajada de que eles são bem vestidos. Na minha época era tudo gente estranha, sabe? Assim, eu, inclusive, era bem estranha. E eu só queria deixar claro que se eles se vestem bem hoje em dia, é graças à nossa geração. Uma coisa que me deixa muito frustrada é querer dizer para as crianças e para os adolescentes, aproveita que vai passar muito rápido. Não perde tempo com paixonite, estuda de verdade, que você vai se arrepender mais tarde de não estudar. Leva blusa porque vai esfriar, você vai passar frio. Mas nada disso importa. Disseram pra gente, a gente não escutou, eles também não vão. Cada dia que passa fica mais fácil de se identificar com os adultos e de dizer coisas tipo, na minha época, fica cada vez mais natural e que se for pra ser green, foda-se, você mesmo. Um dia eles também vão ser e fazer tudo aquilo que disseram que um dia não fariam. Gente, eu tô passando um perrengue. Todos os meus mimimis que eu digo que é mimimi, mas não é mimimi. É um problema real, que eu tô passando um perrengue real. Que é, gente, meu carregador do meu celular, eu não sei se o problema é meu carregador ou se é meu celular mesmo. Eu não sei o que tá acontecendo. Sei que eu não aguento mais. Esse ano e o ano passado, acho que eu comprei uns, sério, mais de 7 carregadores. Porque eles simplesmente, depois de uns meses, param de funcionar. E acho que eu deveria parar de insistir no erro, né? Que eu já tô vendo que não é carregador. Eu deveria procurar um técnico e ir pra olhar meu celular. Só que eu sei que isso vai custar muito dinheiro, que eu não tô tendo, entendeu? Então, eu tô sofrendo muito meu carregador. Meu celular só carrega com ele desligado. Não consigo carregar com ele ligado.
Refrescos na semana.
Eu não vou ler a matéria toda, porque muito tempo e eu não tô afim. E não são dessa semana também, porque eu peguei essas notícias semana passada, só que eu demoro pra gravar o podcast e não é mais tão atual essa notícia, mas enfim, a notícia é boa, a gente precisa ouvir. E eu queria pedir desculpa, porque nos outros vídeos eu não dei os devidos créditos aonde eu pego essas notícias. Então eu já vou informar agora e avisar que daqui em diante é sempre esse site, sempre vai ser esse site. Esse site é incrível. Ele é o www.sonoticiaboa.com.br. Ceará comemora 3 anos sem casos de microcefalia por Zika vírus. Eu achei tão legal. Fiquei tão feliz vendo essa notícia. É incrível. 3 anos. Ai, coisa linda. Espero ouvir essa notícia daqui a uns anos sobre o corona. Bombeiros rega... Gente, eu tô penando pra falar essa palavra. Eu gravei esse podcast antes e eu tô regravando agora porque eu não gostei do outro. Mas enfim, a notícia era a mesma. E eu, putz, foi um sacrifício pra falar essa palavra, que é bombeiros resgatam. Mas eu ficava tipo, resgatam. Bombeiros resgatam, entendeu? Enfim, bombeiros resgatam cachorrinha surda de bueira após 10 horas. Imagina o sufoco dessa cachorra, tadinha. Assim, eu ouvi nada lá, sozinha. Dor. Mas enfim, que bom que tiraram ela. E olha essa, eu não sei se essa pessoa é brasileira ou não, mas nossa, eu achei genial. A adolescente faz própria moto de madeira movida a energia solar. Olha que incrível! Ah, queria muito ter lido a matéria pra ver se é brasileira ou não, mas enfim, tarde demais. E hoje eu tenho mais de uma dica. E são boas, se eu fosse vocês, eu escutava. Tem um livro que ele não... Aqui no Brasil é do Pedro Rial. Mas não é dele, na verdade. Ele só traduziu. Eu não sei o nome da autora. Acho que é autora. Tenho quase certeza que é mulher. Não sei o nome da autora. Ou do autor. Real. Eu só sei que foi traduzido pelo Pedro Bial. E talvez vocês conheçam, porque ele é um pouco clichêzinho. Acho que bastante gente conhece. Mas também tem... Eu sei que tem muita gente que não conhece. Eu fico chocada. Que é Filtro Solar. Eu prefiro o livro. Porque assim, tem o livro. E só que fez tanto sucesso... Na época que aconteceu, foi lançado, que foi no Fantástico, e aí eles fizeram meio que tipo um videoclipe, tem no YouTube, tem no Spotify, se você pesquisar por Filtro Solar Pedro Bial no Spotify, você vai encontrar, é tipo uma música, mas não é uma música, é um texto barra música, tem um trecho de uma música misturado com o texto, é muito bom, só que eu prefiro o livro porque as ilustrações eu acho que me envolvem muito mais, mas se você preferir pode ouvir o áudio. Que tem no Spotify ou no YouTube. E aí esse livro, ele fala sobre exatamente o que eu falei, sobre estar crescendo e virar adulto e sobre ir percebendo como a gente não valoriza as coisas que a gente tem. E ai, é incrível esse livro. Mas aí se você quiser, pode ouvir no Spotify ou no YouTube. A outra dica que tem um pouco a ver com filtro solar é use protetor labial. Eu ganhei um protetor labial. E é um presente estranho, mas é porque eu falo que eu vou comprar um protetor labial há muito tempo, tipo, anos. Eu falo que eu vou comprar e eu nunca compro porque não é uma prioridade. Sabe quando você passa na farmácia e fala, precisava comprar e não compra nunca? Tipo, isso, eu nunca comprava, mas sempre falava que precisava comprar. E aí minha namorada me deu. Gênia, né? Perfeita. E aí, gente, é tão bom estar com a boca hidratada. Minha boca vivia com pelinha descascando, sabe? Eu ficava arrancando e me machucando muito. Inclusive, deixando minha boquinha em carne viva. Sem necessidade, porque é um benefício muito incrível. Me irrita um pouco, que eu não gosto muito de deixar minha boca melecada, mas... É um pequeno malefício. Outra coisa que eu quero indicar é... Que é um livro que eu citei no começo do podcast sobre mudanças, que eu citei a frase. Que ele se chama assim, é perfeito. O título dele já é perfeito. Talvez você deva conversar com alguém, um terapeuta. Olha o nome do livro, ai, incrível. Ele é muito bom, gente, tipo, putz, muito bom mesmo. Ai, chorei. Eu chorei do Isa. Ai, incrível, ele tem muitas lições, porque ele é escrito por uma terapeuta. E, nossa, parecia que eu tava fazendo terapia sem fazer terapia, sabe? Muito, muito bom, realmente, de verdade, leia. E outra coisa que eu quero indicar é uma série que ela se chama Amigas para Sempre no Brasil. Eu não sei como ela se chama em inglês. E ela é com a atriz que faz a Isabelle Stevens de Grey's Anatomy. Caso você não tenha assistido Grey's Anatomy, ela faz um outro filme que eu não lembro o nome, mas que é com um ator que faz PS Eu Te Amo. Sabe? Tem tantos paralelos nisso. Nossa, ela faz com o ator que faz PS Eu Te Amo, e dentro de PS Eu Te Amo, no final do filme, a menina fica com outro cara que é o cara que fica com essa atriz em Grey's Anatomy. Que chocada. Não tem nada a ver, né? Mas enfim, ninguém vai entender nada, a não ser que você tenha visto Grey's Anatomy e PS Eu Te Amo, você não vai entender. Enfim, essa série, eu não dava nada pra ela, ela tá na Netflix. E eu não dava nada pra ela, de verdade, eu achava que ia ser bem coisinha, eu só vi... Porque eu tava sem série leve pra ver, porque eu terminei, tipo assim, série leve eu digo tipo Friends. Tem 20 minutinhos, é leve, é gostoso, sabe? Assim, é só pra esvaziar minha cabeça. E, tipo, eu vi Friends, aí depois eu vi The Good Place, que é, inclusive, outra série que eu quero indicar, mas depois eu falo. Eu vi... Como é que é o nome? Modern Family. E aí, acabou essas séries e eu tava sem série levinha pra ver. E aí, eu tava procurando e eu achei essa série. E eu não dava nada de verdade, eu achava que não ia ser nada demais. E, tipo assim, ela não é incrível, tipo, meu Deus, essa série é incrível. Nossa, vou morrer sem ver ela. Não é. Mas ela passa lições muito importantes que eu não achei que ela fosse passar, sabe? Tem diálogos muito importantes que eu não achei que existiriam. E é realmente muito gostosinha de ver. Se você não tivesse, tipo, sem nada pra ver, assim, ela é muito gostosinha. E a outra série que eu falei que eu queria indicar é The Good Place. Eu já tinha visto The Good Place na época, tipo assim. Eu vi, tinha duas temporadas, e aí depois dessas duas temporadas eu fui vendo conforme a Netflix foi lançando. Então eu terminei quando ela terminou de verdade. E, ai, gente, essa série é tão boa. E aí eu revi esses tempos atrás, agora pouco, porque eu tava mostrando pra, né, pra minha namorada pra ela ver também. E aí eu lembrei como ela é incrível, eu nunca esqueci, mas nossa... Tão bom relembrar, mas ela é muito boa. Ela é leve, ela também tem 20, 30 minutinhos. E ela é muito boa. Tem uma partezinha que fica meio, tipo, chatinha, que você tem que ir empurrando com a barriga, mas ao mesmo tempo não deixa de ser incrível, porque ela é uma comédia muito leve, gostosa, sabe? Não é forçado. Os personagens são muito bem trabalhados com o tempo. E tem muita referência de Friends, muita mesmo. É muito legal. E o final dela compensa tudo, assim. Se tem um ou dois episódios chatos, esse final compensa, putz, muito. Um dia eu vou gravar um podcast específico sobre um assunto específico que eu vou citar esse final dessa série que, não, é incrível. Simplesmente incrível. Então assistam só pelo final. O último episódio tem uma hora, mas vale a pena. E é isso. Se vocês gostarem, não esquece de seguir o podcast, compartilha tanto o podcast quanto o episódio, o seu episódio favorito, seja lá qual ele for. Compartilha com quem vocês querem, compartilha com um amigo de vocês que estão afastados e fala, oi amigo, nosso ciclo pode não terminar, se você quiser. Me sigam no Instagram e no Twitter, eu sou @talcavives. E é isso, beijitos.